Começou com uma grande propaganda, um nome triunfal para celebrar um pretenso retorno à vida como ela era antes da pandemia. Mas o tal Dia da Liberdade na Inglaterra calhou de ocorrer em meio à explosão de casos de Covid-19 no país. E o governo do primeiro-ministro Boris Johnson recebe críticas por colocar um fim nas principais restrições sanitárias. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021, dia em que deixaram de valer as principais medidas de distanciamento social na Inglaterra, que faziam parte do plano de combate à pandemia do novo coronavírus. Foi um dia que contou com bastante propaganda oficial do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, que deu um título triunfal para a data, Dia da Liberdade. A partir de hoje, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório no país, não há mais limites para números de pessoas em locais fechados e nem para o horário de funcionamento do comércio. O Boris Johnson é primeiro-ministro do Reino Unido, mas o tal Dia da Liberdade só valeu para a Inglaterra. Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, outros países do reino, cuidam localmente dos seus assuntos sanitários e, em alguns casos, mantiveram restrições como o uso de máscaras.
Você está ouvindo aí o som de uma festa na cidade de Leeds, na madrugada de domingo para segunda, numa casa noturna que abriu as suas portas assim que deu meia-noite. Numa entrevista ao jornal Evening Standard, o dono do estabelecimento disse que a atmosfera da noite era igual à das festas de Ano Novo, e as imagens mostravam a pista cheia de gente.
Baladas, shows e outros eventos que reúnem muitas pessoas são os chamados supertransmissores de Covid, e estão sendo liberados na Inglaterra no momento em que o país vive um aumento no número de casos. No momento da reabertura, a média de mortes do país era de 29 por dia, mais que o dobro do que um mês antes, em junho. Na quinta-feira, dia 15 de julho, o país registrou 54 mil novos casos de Covid, o maior número desde janeiro, quando a vacinação ainda estava começando por lá. Os casos estão sendo impulsionados pela variante Delta do novo coronavírus, uma cepa mais infecciosa, mais fácil de transmitir.
Por causa desse crescimento da doença, a Inglaterra chegou a considerar a hipótese de adiar a reabertura. Mas o Boris Johnson decidiu mantê-la mesmo assim. Mas o seu próprio ministro da Saúde chegou a dizer que o número atual de cerca de 50 mil casos diários pode dobrar conforme os próximos dias forem passando.
Esse aí é o Boris Johnson numa entrevista coletiva que ele deu hoje para falar sobre a reabertura. Ele deu essa entrevista por videoconferência, porque ele está de quarentena. Está em casa depois de ter tido contato com seu ministro da Saúde, Saeed Javid, que contraiu o Covid nessa nova onda de contaminações no Reino Unido. No ano passado, o Boris Johnson chegou a ir para a UTI por causa da doença. Quando a pandemia surgiu, em março de 2020, ele foi um dos líderes globais que minimizou a gravidade da crise sanitária. O seu braço direito à época, o ex-assessor especial Dominic Cummings, chegou a depor no parlamento britânico em maio de 2021, acusando o primeiro-ministro de ter investido numa estratégia de imunidade de rebanho num primeiro momento. Mas o Johnson passou a levar a pandemia mais a sério conforme ela foi se agravando, e entre outras coisas, ele comprou muitas vacinas, mais até do que o necessário, para imunizar rápido a sua população.
Você ouviu no áudio ele fazendo uma pergunta retórica aos jornalistas, uma pergunta que ele repetiu bastante ao longo da entrevista. Se não agora, quando? O argumento dele para a reabertura é que o Reino Unido está vacinando rápido. Até agora, 70% da população já recebeu pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19. 54% de todos os britânicos estão completamente imunizados, com as duas doses no caso das vacinas que exigem duas doses. Segundo o governo, esse grau de vacinação faz com que o número de pessoas com a doença seja baixo o suficiente para o sistema de saúde local absorver um potencial aumento no número de hospitalizados. O Boris Johnson também fala que a hora de reabrir é agora, porque é verão na Europa, o que diminui a incidência da Covid, e porque é período de férias escolares, o que faz com que tenha menos gente circulando.
O Boris Johnson está recebendo críticas pela decisão de reabrir agora e também pela forma midiática como ele vendeu o evento, chamando de Dia da Liberdade e passando uma impressão de que liberou geral. Na primeira semana de julho, mais de 1.200 cientistas enviaram uma carta ao periódico científico The Lancet, um dos principais do mundo, para se posicionar contra o afrouxamento das restrições antes que a população esteja completamente vacinada. Eles calculam que, com o atual nível de vacinação, pelo menos 17 milhões de pessoas, a maioria jovens, estarão entregues à própria sorte, sem terem desenvolvido contra a doença nem a imunidade natural, nem a imunidade via vacina. Os cientistas afirmam que qualquer estratégia que tolere altos níveis de infecção é antiética e ilógica.
Eles têm uma preocupação especial com crianças e adolescentes, que não fazem parte do grupo de risco da Covid e ainda não foram vacinados, mas estão sujeitos a contrair a doença. Abre aspas aqui para a carta. O governo deveria ter adiado completamente a reabertura até que todos, inclusive os adolescentes, tenham sido vacinados e até que medidas de mitigação nas escolas sejam implantadas, como espaços adequados e ventilados. Fecha aspas.
A população também não está tão otimista assim com a reabertura total. Segundo uma pesquisa conduzida pelo Departamento de Estatísticas do governo, 2/3 dos britânicos pretendem continuar usando máscaras em espaços fechados ou no transporte público. E o próprio Boris Johnson deu um passo atrás na coletiva de hoje, em relação à forma que ele vinha se manifestando quando anunciou a reabertura. Ele adotou um tom cauteloso, disse que a pandemia está longe de um final e que o fim das restrições não significa que vai tudo voltar a ser como antes. Ele também disse que está estudando obrigar casas noturnas, estádios de futebol e espaços de show a exigirem o uso de máscaras e certificados de vacinação dos frequentadores. Um certificado que já está disponível para celulares por meio do aplicativo do Sistema de Saúde Britânico.
A Inglaterra não é o único país a reverter as restrições da pandemia. Há outros exemplos no mundo com resultados variados. Um deles é Israel, país que foi um modelo na vacinação. Os israelenses começaram a suspender suas restrições em fevereiro. E em meados de junho, a vida já estava quase de volta às condições pré-pandemia, com lojas, restaurantes, hotéis e cinemas abertos. O número de casos no país voltou a crescer, também por causa da chegada da variante Delta, mas se mantiveram baixos. Mesmo assim, algumas medidas que tinham sido suspensas acabaram voltando, como o uso obrigatório de máscaras em ambientes internos e a exigência de quarentena para viajantes que chegarem a Israel.
Na Holanda, diferente do país do Oriente Médio, houve a reabertura sem que uma parcela tão grande da população tivesse sido vacinada. E os resultados foram ruins. Baladas, bares e restaurantes voltaram a funcionar indiscriminadamente, e casos como o de um festival de música eletrônica com 1.000 infectados pipocaram no noticiário. O governo voltou atrás e o primeiro-ministro chegou a pedir desculpas para a população.
A variante Delta que afeta a Europa também está impactando bastante os Estados Unidos, onde houve um aumento de 121% no número de casos nas últimas 2 semanas. Mas as autoridades locais afirmam que o problema não é tanto a reabertura que está sendo promovida em diversos estados que conseguiram avançar bastante com a vacinação, como é o caso da Califórnia e de Nova York. É que nos Estados Unidos tem um número grande de pessoas que não está se vacinando por falta de informação ou por negacionismo mesmo. E isso tem gerado bolsões de infecção em estados como o Arkansas.
No Brasil, segundo país com mais mortes por Covid no mundo, o isolamento social nunca foi devidamente implantado. Embora recomendadas pelo Ministério da Saúde no início da crise, medidas de restrição foram desprezadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que buscou boicotá-las sob o discurso de que elas são um entrave à economia.
Adotadas por governos locais em março de 2020, as medidas de restrição ganharam adesão no início da crise, mas foram perdendo fôlego. Empresários e comerciantes mantêm uma pressão constante contra o fechamento de atividades. Nesse contexto, diferentes locais do país vivem um vai-e-vem de medidas que abrem e fecham a economia, conforme varia a pressão da Covid-19 sobre os hospitais. No momento em que 40% da população brasileira recebeu pelo menos uma dose da vacina e 16% estão completamente imunizadas contra a Covid, bem abaixo do Reino Unido, governos estão discutindo como retomar a vida pré-pandemia.
A CPI da Covid está em recesso, mas os seus impactos ainda são sentidos no noticiário político. Quem vai falar sobre isso com a gente hoje é o Estevão Bertone, redator aqui do Nexo. Estevão, a CPI mudou bastante de linhas de investigação ao longo desses quase 3 meses de trabalho. Começou com a negligência na compra de vacinas, depois passou a olhar para o negacionismo de um suposto gabinete paralelo que aconselhava o presidente, e agora está mais focada em denúncias de corrupção na compra de vacinas. Qual é o estágio da apuração? Tem ponta solta aí?
A CPI recebeu denúncias de corrupção nas compras de ao menos 3 vacinas diferentes contra a Covid-19. Os senadores investigam um suposto pedido de propina de $1 por dose em negociações para aquisição de vacinas da AstraZeneca que não existiam. Um contrato aparentemente irregular para a compra da Indiana Covaxin, que não tem autorização para uso no Brasil, e negociações paralelas da Coronavac pelo triplo do preço com uma empresa intermediária de Santa Catarina, embora só o Butantan possa vender a vacina no país. Falta aos parlamentares detalhar como agiam esses grupos interessados em desviar recursos dentro da saúde e quais eram suas ramificações políticas. Também existe a intenção da CPI de investigar contratos em hospitais federais no Rio de Janeiro. O risco da comissão, ao diversificar tanto assim as apurações, é no fim perder o foco.
Segundo algumas notícias, a CPI está com uma denúncia de uma servidora sobre um suposto esquema de corrupção em vigor desde 2018, que tem a ver com uma mudança no sistema de distribuição de vacinas do Ministério da Saúde. Que denúncia é essa? Está relacionada a que mudança exatamente?
A distribuição de vacinas para estados e municípios era feita desde 1996 por um órgão estatal que tinha sede no Rio de Janeiro, a Senad. Em 2018, o então ministro da Saúde do governo Temer, Ricardo Barros, fechou esse órgão, demitiu mais de 200 funcionários e contratou uma empresa terceirizada para distribuir medicamentos e imunizantes a partir de uma central em Guarulhos. O objetivo, segundo o governo na época, era modernizar esse processo. Segundo a denúncia de uma ex-funcionária CPI, revelada pelo portal UOL, esse contrato era, na verdade, uma forma de desviar recursos. Um dos supostos beneficiados do esquema, que incluiria o pagamento mensal de propina, é o ex-ministro Ricardo Barros, atualmente deputado federal pelo PP do Paraná. Ele nega irregularidades e já até pediu ao Supremo Tribunal Federal para se defender na CPI. A empresa terceirizada também nega problemas e seus contratos estão sob escrutínio dos senadores e devem ser explorados por eles na volta do recesso em agosto.
Valeu, Estevão. O texto dele você lê amanhã no nexojornal.com.br.
Um consórcio internacional de veículos de imprensa revelou que governos de pelo menos 10 países usaram um software para espionar celulares dos seus cidadãos. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um grupo de 17 grandes jornais de vários países começou a publicar ontem, domingo, uma série de reportagens a respeito de um gigantesco caso de espionagem internacional. O caso veio à tona com a revelação de que existe uma lista de milhares de números de telefone que podem ter sido espionados por diversos governos. Esses números pertencem principalmente a jornalistas, ativistas de direitos humanos, acadêmicos e políticos. O programa usado para espionar todo esse pessoal se chama Pegasus e foi vendido aos governos por uma empresa israelense chamada NSO. Tecnicamente, o programa funciona como um malware, um programa malicioso que se instala no celular, tanto em celular Android quanto iOS, e passa a monitorar tudo que o usuário faz. Nem mesmo as mensagens criptografadas escapam porque esse software consegue ver quais teclas o usuário está usando antes mesmo de a mensagem ser enviada por meios codificados. A revelação do caso foi estrondosa, mas a verdade é que ainda falta muita informação a ser descoberta e entendida para poder dizer quem exatamente foi espionado, quando e por quanto tempo. O que existe por enquanto são os números, que vão sendo aos poucos associados às pessoas e em seguida aos contextos. É o caso, por exemplo, do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi morto em outubro de 2018 dentro da Embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Os celulares de duas mulheres que foram suas companheiras estão na lista apurada pelo consórcio. Não há casos envolvendo o Brasil, porém, esse software não é totalmente desconhecido aqui. Em maio, o portal UOL publicou uma reportagem mostrando que um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, estaria tentando importar o Pegasus para usar numa estrutura de monitoramento que foi chamada de ABIN Paralela, em referência à Agência Brasileira de Inteligência. Após a publicação da reportagem do UOL, a empresa brasileira que representava a fabricante israelense pulou fora da licitação e o negócio com o governo não foi para frente.
Da reabertura total na Inglaterra, passando pelas linhas de investigação da CPI da Covid e terminando com o software espião usado por governos, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!